Começando mais um Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com Rodrigo Roenis, Danilo Balu e vamos falar sobre estímulos curtos. O que, que são estímulos curtos? Né? Como fazer, quando e para que, que eles servem? Mais ou menos este é o resumo. Vamos lá, um longo período que não gravávamos, voltamos.
Cara, eu juro para você, juro. Sem brincadeira, que eu acordei e falei, nossa, primeira gravação do ano. Falei, não, eu já gravei lá esse ano.
Passou tempo, né, cara?
Não, mas eu lembro de ter dado Feliz 2024 para os dois, então a gente já
gravou. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de estímulo curto, até porque é um começo de ano, né? Estamos gravando aqui comecinho, meio de fevereiro, onde a gente ainda trabalha, normalmente para quem está, né, entrando num planejamento, a gente faz alguns estímulos curtos, que são importantes. A gente até bateu ali uma época, né, Balu? A gente fazendo o mesmo treino,
exatamente,
né?
Exatamente o mesmo treino, exatamente.
Sem a gente falar, acho que era 10 ou 12 de 200 para todo mundo 10 ali.
10 ou 12 de 200, isso mesmo.
E até engraçado, porque alguns alunos meus questionaram, porque o começo do ano para todo mundo, ele é muito parecido.
Muito parecido, cara.
Né? Mais para frente muda um pouco, porque um vai fazer uma maratona em setembro, outro uma meia em julho, outro meia em outubro, então daí de fato você tem que mudar um pouco, mas a preparação inicial ela é muito semelhante.
Exatamente.
Para todo mundo, óbvio, uns correm tiro de 200 para 40 segundos, outros correm para 48, outros para 52, outros para 30 e alguma coisa, isso. Mas a preparação do corpo ela é muito semelhante.
Tudo junto, do mesmo, né? Pacote.
Exato.
Por acaso, né, a gente não tava sem combinar. Acho que antes de ontem eu recebi um texto muito legal, né, de um treinador, não vou lembrar o nome, agora me encaminharam, que ele fala sobre o Arthur Lidger, né, o treinador talvez o treinador mais influente da história, e explicando que Arthur Lidger, o mais influente da história, ele colocava atletas de 800 e de maratona para fazer todo mundo à base junto. Todo mundo. O cara que ia correr por 1 minuto e 45... E o cara que ia correr por 2 horas e 10, 2 horas e 20. Colocavam pra começar, a base dele, se não me engano, durava 2, 3 meses pra treinar junto.
Até me perguntaram um dia desse numa caixinha lá, quanto tempo dura o período, né, da base, pra depois começar a colocar um pouco mais de volume. Eu falei, cara, tem gente que faz 5, 6, 7, 8 semanas, depende, né? Depende muito até, não só... Porque o estímulo curto, ele exige muito, né? Assim, a velocidade, você colocar velocidade, ela exige, e entre aspas, ela agride muito, principalmente a musculatura. Por quê? Porque o nosso corredor não está acostumado.
Era esse o ponto que eu ia falar agora. Por exemplo, se eu falo pro Rio, se eu vou estar treinando pro Rio, eu chego pro Rio na pista, e aí, Balu, qual o treino de hoje? O treino de hoje é, sei lá, 10 de 200. O Rio vai falar, putz, a casa caiu. E aí os nossos alunos falam, nossa, hoje é fácil, né? Porque eles não têm esse discernimento. Não. Quanto menor o volume,
mais intensidade.
Mais intensidade. Pior no sentido assim de mais duro vai ser. Então é engraçado, porque os meus clientes, eu acho que com o Rio acontece muito isso. Só assim, nossa, mas só, né, 12 de 200? Eu falei, começa a fazer o treino, depois você me fala, né, se realmente 12 de 200 é fácil assim. Porque quanto mais curto é que mais vai encrencar.
E mais risco para machucar.
Cara, existe, porque, assim, se você chega nesse período e você não tá com o corpo 100%, o que acaba acontecendo é que não é bom entrar nesse período. Uhum. Você tem que recuperar o teu corpo, você tá ali sem dor, sem incômodos, para você poder entrar, porque a solicitação é muito grande. Uhum. Muscular, tendão, cara, é só você pensar que quando você faz, sei lá, uma meia maratona e você faz um 5K forte, cara, depois do 5K forte, você tá machucado, cara. Assim, é difícil... Você fica, um cansaço diferente, muscular é diferente. Por quê? Porque é muita força que você tem que aplicar. Ali num treino de maior duração, numa prova mais longa, você põe velocidade, é importante colocar, mas você não coloca perto da máxima velocidade que você consegue. Você coloca perto da máxima velocidade que você consegue por tanto tempo. Uhum. Quanto mais você diminui a distância, mais perto de uma velocidade mais alta você vai trabalhar. Sim. Então, você tem que preparar o teu corpo. Por quê? Porque você tem que desenvolver a velocidade com menos volume. Porque você não consegue. Se eu falar assim, agora faz... Né, a gente pega, sei lá, 16 de 400, um clássico aí que o pessoal faz. A gente está falando de 6,5 km de treino, de estímulo, de parte principal. Quando a gente fala de 12 de 400, a gente está falando de 2.400. Cara, é quase um terço do que você faz. Só que você coloca muito mais intensidade. Então, você tem que entender que aquilo ali não dá para você transferir a mesma velocidade de uma hora para outra. Você tem que ir subindo gradativo, seja o número de repetições de curta distância, e daí depois você aumenta um pouquinho a distância. Então, você sai de 200, vai para 300, vai para 400, e daí você vai conseguindo levar isso para você transferir para uma série de 1.000, para um tempo run, que depois você vai transferir para a sua prova objetivo, seja 5K, seja 8K, seja 10, 12 e meio.
O Renan entrou em detalhes, mas, por exemplo, quando ele faz um treino mais curto, por incrível que pareça, pode durar mais tempo a sessão, porque a pausa vai ser maior para você poder correr mais rápido e descansar para o próximo tiro. Então, às vezes, você fala assim, por exemplo, ontem eu acabei dando uma mudada na hora, na pista, eu inverti o treino de segunda com quinta. Eu cheguei lá no treino e falei, não, vamos inverter, hoje vai ser o de quinta e o de hoje fica para quinta. O original eram 2 de 5 de 200. Cara, demora demais. Assim, porque parece que demora demais, porque a pausa é tipo, por volta de 3 minutos. Então você, 10 vezes 3, meia hora só parado. Então você
fica uma sessão longa.
E o aquecimento ele é mais longo, né? Porque, por exemplo, eu gosto de passar de um aquecimento de 10 para 15. Principalmente para a pessoa entrar mais acordada. Então quando você vai ver um treino que você correu poucos quilômetros de volume total da sessão, você fez basicamente na mesma duração do que um treino de um tempo run, sei lá, de 4, de...
Ou que normalmente você faz até uma série de 800. Porque a série de 800 você vai fazer 5, 6 tiros, 7 tiros. Vai, não... Tem quem faça mais, mas a grande maioria não faz muito mais do que isso. Só que daí você só tem 4 intervalos ou 5 intervalos. Então se você falar, pô, tô fazendo 2 minutos de intervalo, você tá falando de 10 minutos parado. Agora quando você faz 12 tiros e você tem um intervalo que seja de 1 minuto e meio... Cara, você tá falando de 18 minutos, 16 minutos. É mais tempo parado, entendeu? Do que quando você faz uma série um pouco mais longa. Então, a importância do estímulo curto é trabalhar a velocidade. Ponto. Seja a prova que for. Seja o exemplo que o Balu falou.
E esse estímulo curto pode ser determinado por tempo?
Pode.
Também.
É que normalmente a gente coloca a distância, porque daí você... que nem o Balu, muitos alunos dele correm lá na pista. Mas quem não corre na pista, eles devem fazer muito como os meus fazem, que é, cara, marca uma referência. Começa aqui e termina ali. Então começa na lixeira, termina na árvore. Todos vão ser esse mesmo. Por quê? Porque daí você tem certeza que é a mesma distância que você está correndo. Então, se tem uma variação de tempo, é porque você mudou o ritmo. Ou porque você fez mais forte, ou porque você fez mais fraco.
Eu sempre falo para ir por referência. Mas quanto tem daqui até... Quanto tem do poste entre a lixeira? Não sei. Pode ter 200, pode ter 212, pode ter 195, pouco importa.
Mas a referência é sempre a mesma.
Isso vai fazer do poste à lixeira. O que eu faço muito para quem não tem acesso, acho que o Rio deve fazer parecido, é como não dá para você, às vezes não dá para você voltar a tempo, e cara, fica indo e voltando. Mas daqui para lá é uma leve descida, então você com
os ímpares. Ímpares
você compara com os ímpares, os pares com os pares, mas fica da lixeira para árvore, da lixeira para árvore, fica indo e voltando. Em mim, eu tenho praticamente treinado todos os treinos de estímulo, eu tenho feito na pista de Cooper do Ibirapuera. Tem placas de 100, só que não tem 100 metros. Nenhuma placa ali tem 100 metros. Aí me perguntam, mas eu falei, cara, usa a placa como referência.
É isso.
Você vai dar o tiro de que seria 800 metros? Mas quanto tem? Usa por mais ou menos 800 metros. Porque, mas eu uso as placas.
Porque o que é importante no estímulo curto, Rô, uma das coisas, né, é que assim... As pessoas, elas... óbvio que às vezes não é tão legal. Porque numa pista, você sabe que você vai ficar correndo em 400 metros ou pista menor que seja, mas você vai fazer naquele lugar o treino inteiro. Então, você está preparado mentalmente para aquilo. Então, né, o Molina lá, ele sabe que ele vai correr ali. Não interessa se é um de 5 mil, se são 12 de 200, ele vai fazer na pista. Ponto. Não tem outra opção. Nós, amadores que não temos acesso à pista ou vamos correr sempre fora... A gente fala, pô, vou correr na Ibira, ou vou correr na USP, ou quem tá no Rio vai correr na Lagoa, ou vai correr, sei lá, em Ipanema, na Pampulha, em BH, enfim. Tem gente que fala, pô, eu não quero ficar no mesmo lugar, eu acho chato e tal. E daí ele começa a fazer 200, né? Corre 200, descansa, continua no mesmo sentido, mais 200, descansa, vai 200. Muda um pouco, muda. Só que quando você pega um estímulo curto e você muda, cara, deu uns 2 segundos de diferença. Beleza, você está falando de 10 segundos por quilômetro de diferença.
Exatamente.
Então, na hora que você faz no mesmo local, você consegue extrair o que há de melhor daquele corredor. Por quê? Porque você vai trabalhar a percepção dele, você vai trabalhar a velocidade da... Né? O pessoal fala de frequência da passada. Você não precisa contar, mas você vai aprender pela velocidade que você gira, o barulho que faz, a sua respiração, o movimento de braço, que você está ou não está no ritmo correto.
Eu gosto exatamente disso. Entendeu? Eu sempre falo nessa conversa.
E no Ibira tem muito isso que o Balu falou. Todo mundo acha, o Ibira é plano. Não, ele é plano se você for pensar para você fazer um treino longo. Porque ele tem um leve aclive. Né? Exato. Porque você tem um leve aclive e tal, mas se você for fazer tiro, você vê que você não tem praticamente nenhum trecho que é 100% plano. Se você vai 200 e volta, você vai perceber na hora que ele tem um desnível pequeno, mas tá tudo certo. Você vai lá e faz. Certo,
compara o par com o par, o ímpar com o ímpar e segue o jogo.
É isso aí, entendeu? Então, é importante isso e nunca olhar para quem vai fazer estímulo curto, ou quem nunca fez, ou quem faz e às vezes fica meio perdido ali. Fique atento para não olhar o ritmo que você corre. Não existe em estímulos menos de 1 quilômetro você olhar ritmo.
Não faz sentido algum.
Não faz sentido.
Nenhum.
Zero. É tempo. Então... O corredor de pista, ele já sabe que ele tem que fazer a volta a 72, 73 segundos, 75, 62. Ele não fala assim, olha, eu corri para ritmo de 3,20, 3,28.
Essa conversa não existe, né? Não é que você não existe. Você falar na pista para alguém, eu corri para 3 e tanto, ele não existe.
Ele acha que se você falar que você fez os 800 para 3,30, ele vai falar que você correu para 3 minutos e 30 segundos os 800, não o ritmo. Uhum. E isso também para mais curto. Por quê? Porque é muito pequeno para você pensar em ritmo. É muito pouco tempo que você está submetendo o seu corpo, a sua leitura, a sua percepção, a força que você aplica, a velocidade que você está girando a sua perna, para falar, não, em 200 metros eu corri para 2,49. Você fala, cara, desculpa. Você não deu nem tempo de você pensar que ritmo que você está correndo. Se você fizer certo, é só você prestar atenção no seu corpo. E isso a gente tá falando de 200, mas serve para 300, serve para 400, serve para 500, serve para 800, né?
Para menos, 150.
Para 150, né? Que, assim, eu não coloco estímulos mais curtos de distância do que 200 metros. Porque até o meu corredor, ele não sabe exprimir e aplicar a velocidade. Não tô, né? Que meu corredor não é bom, não é nada disso. É porque o corredor de rua, ele não tem isso. Não tem. Mas se você pegar corredor maratonista profissional, ele dá tiro de 100.
Exato.
E não são poucos. Canova aplica isso com todos. Assim, cara, quantos? 20 de 100. Você fala, como assim? 20 tiros de 100 metros. Porque ele precisa ter velocidade.
Uhum.
Como o Balu fala muitas vezes, eu falo do exemplo muito do Balu, porque ele explica muito e ele fala muito sobre isso nos stories dele. Cara, uma maratona é uma prova ainda de quem é mais veloz. Não é uma prova de velocidade. Mas vai melhor quem corre mais rápido. Então não adianta você falar, olha, eu faço 20 tiros de 1 quilômetro. Beleza, mas o que você está querendo trabalhar com isso? Se for velocidade, você está errado. É melhor você fazer 4 de 1000 e não 20 de 1000. Né? E óbvio, para você desenvolver a sua velocidade, é distância curta. E daí aos poucos... você vai transferindo, como eu falei, né? Vai passando para uma série mais longa, vai passando para o intervalado de 800, de 1000, 1200.
Vai crescendo.
Vai crescendo para um tempo run e depois você chega a transferir isso para um longo e para a prova que você deseja. E é engraçado, né, Balu? Não sei se o pessoal que você passa os treinos comentam isso. Como a semana passada alguns alunos me mandaram e falaram, pô, que eu fui para 300 e da semana passada a gente voltou para 200. Coloquei uns estímulos ali de subida antes. E mesmo fazendo subida antes, e eles voltando para o 200, eles fizeram melhor do que eles fizeram 3 semanas antes. Os 200.
A pessoa vai ganhando velocidade, ela nem se deu conta.
E ela vai aplicando aquilo e ela falou, poxa, mas daí quando eu cheguei para o meu longo, que eu faço com variação de ritmo, e óbvio, daí eu também trabalho a parte intensa mais curta, que é para ele conseguir aplicar a velocidade. Não adianta eu dar tiro de 200 e chegar no longo, vai fazer, sei lá, 16 quilômetros, eu coloco para fazer trechos de intensos de 4 quilômetros. Não faz sentido nenhum. Então, ele trabalha 1, 2 quilômetros normalmente, vai subindo às vezes até para 3, mas já quem está em uma fase um pouco mais avançada. E daí ele fala, pô, mas eu tô no firme ali, parece que eu não tô firme. Por quê? Porque ele vem com a percepção da velocidade que ele aplica, da velocidade de giro, uhum, de frequência de passada, que ele está aplicando no, nos de 200 e 300. E daí quando ele vai correr de 1.000 ou 2.000, ele fala, cara, parece que eu não estou fazendo força.
Fluir natural.
Começa a fluir um pouco. Óbvio, você fica meio perdido ali no começo, mas é isso. Por quê? Porque você está trabalhando, colocar em números aqui de um aluno lá, dando tiro para 33, 35, os de 200, que dá 3 por quilômetro, mais ou menos, um pouco abaixo, e ele está dando tiro para parte firme no longo a 3,50. Uhum. Aí você fala, cara, você está saindo de 3 para 3,50.
É muito mais leve.
É muito mais lento. Sim. Entendeu? Então, você começa a perceber que, de fato, assim, putz, ele está entendendo, o corpo dele está assimilando, é uma maneira de você observar como ele está assimilando esses estímulos que a gente está dando. Né? Acho que você deve ver isso, né, Balu?
Os estímulos curtos, eles têm transferência, é que o Rispo ficou muito bem. Não é que ele está dando tiro de 200, ah, e sabe o que a gente vai fazer? Tiros de 4 quilômetros. Opa, peraí que não se conversa, né? Muito distante. É isso. Né? Mas, ah, não, se a gente fizer tiro de 200 e vai ter três estímulos no longo de 1 quilômetro, pô, 1 quilômetro já, você já consegue conversar com 200. Né? 4 não, pô, não, o cara tá no meio do que tiro de 4,
acabou. É uma eternidade.
É uma eternidade. É. Né? Então você vai fazendo com que as coisas se conversem. Né? Eu sou super fã de tiros curtos. Eu acho que, poxa, essencial. Acho mais
e não só na base. É que a base você usa.
É, exato.
Que é o começo. Eu
é que hoje na base muito, usa, né? Mais.
É, exato. Né? Usa é, mais. Faz mais semanas, por exemplo. Isso. Né? Assim, e tanto tiro curto quanto subida. Né? E a subida eu também gosto de colocar uma subida um pouco mais curta.
É, também.
E às vezes nem coloco tão forte. Mas é para ganhar um pouquinho mais de força, porque não dá para você também querer fazer tudo, porque senão vira a casa maluca ali.
É.
Mas você... eu gosto de trabalhar na base, mas eu trabalho também em períodos específicos para a prova.
Uhum.
Porque, por exemplo, o aluno que vai fazer Boston, esse aluno ele vai fazer bastante subida. Mas eu não coloco a subida no longo.
Uhum.
Eu não gosto de colocar a subida no longo. Porque o longo ele já vai agredir teu corpo fazendo 2 horas de corrida. Pra que eu vou agredir 2 horas de corrida, mais a subida, mais a descida? Você fala, cara, o que ele tá treinando nessa sessão? O que você quer ganhar com isso? Ah, você vai fazer um treino desse?
Ok.
Beleza. Mas você vai fazer 8 semanas que ele vai ficar fazendo subida todo longo? Daí você vai trabalhar ritmo de prova com subida, com descida e 2 horas de treino? Você fala, cara, você não tá desenvolvendo o que ele pode,
uhum,
e você ainda tá agredindo o corpo dele. Então, todos os meus alunos, sei lá, nos últimos anos aí que foram fazer, por exemplo, Boston e Nova York, que são provas que todo mundo fala que tem que treinar, a subida ela é treinada separada. E no longo, vai trabalhar ritmo de prova, óbvio, não é 100% plano, mas tem uma subidinha, vai na USP, tem subida da volta de 6, tem a volta do cavalo e tal. Mas é isso, não mais do que isso.
É, o máximo que eu uso ali é do cavalo ali.
É, então, é isso.
Pra quem é de São Paulo, que correu lá...
400 metros.
Isso, 400 metros numa inclinação não é leve e não é difícil.
É, ela começa um pouco mais leve, no finzinho isso, ela dá uma...
400, praticamente 400 metros de uma inclinação moderada.
É isso. E que você faz depois da descida, eu, pelo menos, coloco pra não descer por ela. Porque ela é mais... principalmente o começo ela é um pouco mais íngreme, depois ela é leve, mas ela é muito longa.
Isso.
E daí quando você sobe o cavalo, se você for pelo bosque, você tem uma descida até a rotatória ali para você fazer na biologia, ali perto no pé da biologia, que você tem ali uns 500, 600 metros para você descer isso. E você não desce esses 400 e você ainda desce depois na hora que você volta na outra ruazinha. Então você dilui isso em quase 1 quilômetro. Então agride muito menos o seu corpo... E você treina uma coisa que é legal da velocidade, que é você subir e você já terminar a subida e colocar o ritmo que você quer logo em seguida. Você não demorar para retomar isso. Então, voltando ao tema dos estímulos curtos, se você coloca uma subida de 400 metros, não é um estímulo curto. Porque 400 metros é curto, mas não para você fazer uma subida.
Não, para fazer subida em intensidade.
Então, você vai fazer uma subida de 100... 80, 120, dependendo da pessoa, 150.
Sei lá, o máximo que eu uso é isso aí.
É isso aí, né? E assim, e tá mais do que bom, né? E isso te dá, isso também é um trabalho que te traz velocidade. Porque você ganha força, daí na hora que você vai pro plano, você aplica a mesma velocidade, você vê que o teu corpo vai.
Até porque mesmo, independente se a pessoa é lenta ou não, em 100 metros, um treino bem feito, a pessoa consegue colocar intensidade. Ela consegue, tipo, juntar todas as garrafas e subir 100 metros.
Pô, tem aluno meu que corre a 5h30, assim, ou sabe, uma prova de 10K ele vai correr pra 5h30. 55 minutos, mais ou menos. Cara, se coloca pra fazer estímulo curto, assim, de subida de 100 metros, vai 4h20, 4h15.
Vai.
Daí você vai ver, opa, esse cara tem até, entre aspas, um potencial de evoluir o longo dele. Eu tô dando um exemplo de um aluno que começou comigo faz 2, 3 meses. Por quê? Porque se ele na subida ele aplica 4h20, no plano, se ele tiver treinado, não vou dizer que ele vai correr a 4h20, mas ele não vai correr a 5h30.
Exato.
Então daí você começa também a mostrar pra ele, ó. Então se na parte principal você tá fazendo estímulo a 5h10, você também não precisa ir tão forte aqui. Aqui é um, né, se for forte, tudo bem, mas se você não é pra fazer 100% forte, segura um pouquinho esse 4h20 para um 4h30, 4h35 e tenta diminuir do outro lado, que é a hora que você vai ter que aplicar força. E daí você começa a fazer essa pessoa transferir, que é o que o Balu falou, para o que interessa. Porque, né?
Acho que o ponto aqui desse episódio é justamente porque acho que, principalmente que não tem treinador, né? Eles não enxergam propósito ou não enxergam utilidade mesmo, ou sentido em estímulo curto. Só que mesmo não, né? Os melhores do mundo fazem muito estímulo curto, porque é só no estímulo curto que você pode desenvolver intensidade. Ninguém, do ser humano, a gente não consegue colocar intensidade em estímulos longos. Então, se eu não consigo colocar em estímulos longos, eu faço um estímulo curto. E é no estímulo curto que eu consigo colocar intensidade, dependendo se eu corro 6h30 para 1 ou 3h30 para 1. Eu preciso do estímulo longo para colocar intensidade. E aí é por isso que, né, os treinadores não abrem mão desse recurso.
Exatamente. E sabem, que é até uma coisa importante, também não adianta você que corre 3, 4 vezes na semana, então vou fazer 2, 3 treinos desse na semana. Não faça isso. Não faça isso. Porque, de fato, é o que a gente falou. Agride o corpo, né? E, assim, agride no aspecto de ele vai desenvolver o seu corpo, né? O nosso corpo funciona assim. A gente agride a musculatura, ela regenera e a gente absorve e é assim que a gente melhora. Mas, se você for pegar o atleta profissional, das 14 ou 16 ou 18 ou 20 sessões que ele faz na semana, ele não vai colocar muitos estímulos desse. E é um cara que vive para isso e construiu o corpo e tem uma genética diferente da nossa. Então, não caia muito nesse conto. A gente pode trabalhar velocidade mais vezes na semana, mas cuidado para não sair fazendo repetidamente esses treinos, porque a gente precisa. Se você faz ele direito, você vai precisar de pelo menos umas 48 horas para se recuperar.
Sim, pelo menos. É mais ou menos uma questão de... Não é porque usa que só deva se usar isso. Não, ele é mais uma ferramenta a ser usada. Que, de novo, é percepção. Nunca fui atrás desses números. É uma percepção que o amador, principalmente o que não tem treinador, não faz uso porque ele não consegue enxergar. Pô, como um tiro de 200 vai me ajudar a correr 21 quilômetros? Vai ajudar. Vai ajudar porque você
consegue... Ou até extrair, colocar, né? Ele não consegue extrair dele, muitas vezes. O que eu vejo, às vezes, tem gente que fala assim pra mim, pô, Ricardo, eu tentei treinar sozinho, peguei o treinador do Garmin, né, que ele fala o que eu tenho que fazer e não sei o que lá, mas ele não tem um feedback.
É.
Sabe, disso que eu te falei do ritmo. Então, se eu dar um exemplo do Molina aqui que a gente falou, pô, eu vou falar fazer os de 200 lá. Ele fez pra 35, 36 de média, você falou, ô, Molina, você tá de brincadeira comigo, cara. Não é esse teu ritmo, cara. Não é verdade?
É, sim.
Daí ele fala, putz, nossa, é mesmo, né? Eu achei que tava forte, mas... Ou, putz, mas eu me senti assim. Então vamos entender o que é que tá acontecendo. Então, se você não conseguiu aplicar mais velocidade, putz, então o que que é? Você tá cansado? Você não dormiu bem? É o cúmulo do treino? Ou não, putz, você tem que fazer pra 32, 33. Então, o corredor que não tem com quem... Eu acho que é uma das grandes vantagens de você ter um treinador é isso.
É a pessoa olhando o cenário.
É olhar o cenário, porque é muito fácil a gente se convencer de que eu tô correndo a 4h30 e tá legal. É. Por quê? Porque correr a 4h15 vai gerar um desconforto.
É.
E daí eu falar, não, pô, que 4h30? Terminei bem o treino, tô bem. Você se convence muito fácil. E na hora que você tem alguém de fora, é mais fácil você exigir um treino curto quando você tem alguém te cobrando.
Uma coisa que aconteceu comigo, sei lá, 70% dos meus alunos. Sempre que eu passava o treino, agora na base, comecei o do ano, nossa, não, mas não tá muito rápido. Eu falei, mas você nem fez. Eu coloquei, ó, pra fazer nesse ritmo aqui e tal. Não, mas é muito rápido. Não, faz, depois você me fala se saiu ou não. Daí, tipo, Tô, não, acertei porque, de 90%.
Então, porque daí as pessoas que elas fazem, peraí, se ele falou pra eu correr pra 40, 40 dá 20 segundos por 100 metros, 20 segundos por 100 metros, dá 3,20 quilômetros. Não, eu não corro pra 3,20 quilômetros.
É, exatamente. Não, foi exatamente
isso. É isso que eles fazem. Eles falam, não, mas você não vai correr 1 quilo. Teu treino vai dar 2,400.
Exato.
Né? Então, assim, fracionado em 12.
É.
Eu acho que esse ano, cara, esse ano, sinceramente, acho que eu errei de uma pessoa de eu errei pra fazer mais rápido do que ela conseguia. Mas todo mundo fez.
Mas que
mundo.
Também vira uma cenoura, né, Balu? Assim, é o que eu falo pras pessoas. Não, então, é um momento, às vezes,
vai
até
cair nesse ponto que você falou do treinador do Garmin. Porque, como eu coloquei, eu falei, você vai fazer isso aqui pra 28 segundos. A pessoa falou, não dá pra fazer 28 segundos esse treino. Eu usei 150 metros. Eu não vou conseguir fazer 150 e 28, porque a pessoa faz essa conta que você falou, não, 3,20 eu nunca corri na vida. Eu faz, depois você me fala. Daí a pessoa vai lá e fez 28. Se ela treinasse pelo Garmin, ela falou, 28 não dá, vou fazer a 32. Tipo, não, precisou de alguém colocar a cenoura que você falou, não, dá pra fazer 28. É, se eu faz 28, não é que ela saiu morta, não é que ela ficou sem treinar 3 dias. Não. Aí na quinta-feira ela tava de novo fazendo um outro treino de intervalado, assim. Precisou de alguém falar, não, dá pra fazer e faz. A pessoa vai lá, faz e viu que dá.
É isso.
E aí você começa a aplicar o raciocínio que ele explicou desse aluno de 4,20 e 5,30, que é, se você consegue correr essa distância 3,20... agora a gente vai correr mais distância, sei lá, a 4,20. Dá, porque a pessoa viu que 4, se 3,20 é possível,
é isso?
O 4,20 também ficou possível. É, e ela, sei lá, hoje ela corre a 4,20.
Você vai condicionar, pode não ser essa semana.
Sim, é possível.
É, exatamente, é você olhar lá pra frente e falar assim, ó, você tem capacidade.
Isso.
Hoje não.
Não é sem
mas
em fevereiro,
a gente vai chegar
março,
ali, entendeu?
É isso. Lá em abril, lá em maio que você quer fazer a tribuna, dá, cara. Você viu que dá. É só a gente continuar remando.
É isso. E até perguntar, Balu, você trabalha muito, que nem você falou, de 150, você começa com menos ou você...
Começo com 100, mas assim, eu começo com 100 sempre rezando a Deus. Porque eu trabalho muito à distância, né, Ri?
É,
99%. Então eu começo a 100 rezando a Deus. Quando eu fazia presencial, eu começava com menos, mas daí é presencial, né? Daí você consegue...
Ah, daí você tá ali...
Podar
é uma reta, jogos, exatamente.
Mas eu a 100 rezando a Deus por uma, duas semanas, aí 150, que eu gosto muito de 150. Porque 150 todo mundo consegue fazer, os mais lentos, os mais rápidos.
E ficam mais próximos ainda também. É mais estimulante, né?
Isso.
Pra quem tá treinando
e
junto.
E aí agora, ali, por exemplo, essa semana que a gente tá gravando foi a primeira semana que o mais curto é 200. Até a semana passada era 150. Mas o 150 já... A experiência já me deu tranquilidade, eu passo 150 sem medo. Mas 100 metros eu passo rezando a Deus.
aquela promessa. Você fez uma promessa, Balu, com a São Silvestre? Não, para dar tudo certo.
Tudo sai da semana.
Nas duas semanas de 100.
eu tô afiando esse ano, né? Muito pouco.
Mas é legal, é bom a gente também começar a fazer essas leituras constantes, assim, né? Do que cada um pode fazer.
Que dá, de novo, por essa distância, eu tenho todo esse trabalho de educação que você consegue mais fácil presencialmente, essa parte da marca da lixeira até a árvore, marca o tempo e não o ritmo, é tudo escrito e é individual tal, então, mas eu acho que eu acertei a mão, então agora o 100 eu já não tenho mais problema, e 150 zero problema.
É
que 150 é uma distância menos ortodoxa, né, então as pessoas não conseguem entender, 150... Cara, 150.
É tipo 9 de 400, né? Falando, não, 10, né?
Exatamente. Não, você não consegue passar tiro ímpar, né? É. Tem muito isso. Acho que o 5 é o único número ímpar que as pessoas fazem sem
aceita.
Querer jogar. 5 de 1000, beleza. Você fala,
que é fácil, acho que é porque é fácil fazer a conta, Balu.
Pode ser,
tá? Você entendeu? Você vai falar 5 de 800? 4000. Tá tranquilo. 6 é
4. Exatamente. Agora, se você falar 7, 9, 11, ninguém entende. E agora o 150 quer. Eu sei que não é ortodoxo, que eu gosto demais da distância de 150. Já não erro mais. E 200 tá fácil.
É isso aí. Fácil. Então é isso aí. A gente vai gravar o próximo episódio aqui falando sobre estímulos mais longos e vamos fazer um paralelo um pouco do que a gente falou aqui sobre os estímulos curtos. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, um abraço.